Olá, boa noite. Estamos no Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje connosco temos Jorge Fiães, diretor de comunicação e marketing do INL, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Jorge, muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Obrigada por estares aqui para falarmos um bocadinho sobre aquilo que, ao longo dos últimos 10 anos, tem sido feito no INL e também aquilo que se pode esperar deste laboratório para os próximos anos. Dizer que a primeira fase deste centro de investigação foi inaugurada em 2009 pelo então Presidente da República Cavaco Silva, pelo Primeiro-Ministro José Sócrates e por Juan Carlos Rei de Espanha, além do Primeiro-Ministro espanhol José Luís Zapatero. Jorge, mais de 10 anos depois, ainda temos que dizer que a nanotecnologia é uma área promissora que tem dado passos muito sólidos.
Olá, boa noite, Elsa, boa noite a todos. A nanotecnologia já é futuro há muitos anos. A nanotecnologia existe desde o início dos tempos. Cada vez mais nós tendemos a pensar na nanotecnologia como algo que ainda está para entregar as suas promessas, mas a verdade é que isso já acontece há muitos, muitos anos, desde que se começou a trabalhar na miniaturização cada vez maior das coisas e ela está presente acima de tudo e em primeiro lugar na natureza e em nós próprios. A nanotecnologia começa a construir-se de dentro para fora. Tudo aquilo que é grande já foi pequeno e é assim que as coisas são construídas, agregando átomo a átomo até conseguir formar algo de verdadeiramente grande e de uma dimensão cada vez maior. Portanto, a nanotecnologia, sendo algo pequeno, através da agregação de átomos e moléculas, vai depois dar origem a coisas bem grandes que nós temos no nosso dia a dia. Posso dar vários exemplos. No nosso telemóvel, por exemplo, o nosso telemóvel não seria de todo possível se a nanotecnologia não existisse. A nanotecnologia, como ciência, não existe. É uma agregação de várias especialidades científicas, como a física, a química, a biologia, a medicina, entre outras.
Que importância é que tem a nanotecnologia, portanto, nos dias de hoje, no que respeita a investigações que têm sido desenvolvidas no INL, o que é que podemos perceber de forma mais concreta que foi acontecendo ao longo destes anos?
O INL foi criado oficialmente em 2008. Em 2018 comemorámos 10 anos de existência e esses primeiros 10 anos foram anos de construção. O INL é um dos três laboratórios com estatuto internacional que existem no mundo. O mais antigo é o CERN, e também o mais conhecido, que é o laboratório de aceleração de partículas, conhecido por uma estrutura que tem 27 km na fronteira franco-suíça, onde foi descoberto o bosão de Higgs. Temos depois o EMBL, que é o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, em Heidelberg, na Alemanha, que tem também cerca de 40, 50 anos, e depois temos o INL, que tem 12. O INL tem apenas 10 anos, mas já tem 10 anos. Nestes 10 anos, nós, como eu dizia, apostámos na construção. Foram tempos muito voltados para dentro da própria instituição e pensamos que chegou agora, desde há 3, 4 anos, a fase de começarmos cada vez mais a ligarmos ao exterior. Estamos prontos para isso. E a prova é que neste momento o INL tem colaborações com mais de 100 empresas. Não só de Portugal, mas também multinacionais. Respondendo à questão concreta que me era colocada em relação ao que o INL já tem feito ao longo destes anos, o INL tem vindo a especializar-se em várias áreas, com um destaque muito grande para a área de sensores. Nós temos uma sala limpa, que é uma sala onde existe um número muito, muito pequeno de partículas em suspensão no ar, que é aquilo que permite que depois os sensores sejam fabricados com um elevado grau de pureza. Esses sensores podem depois ser utilizados para as mais variadas situações. Outra área em que temos vindo a desenvolver também muitos projetos é a área da saúde. O problema na área da saúde, que não é de todo um problema, digamos assim, mas é uma condicionante da saúde, é que desde que as coisas saem do laboratório até que chegam às pessoas, passam por vezes mais de 10 anos. Porque é um mercado mega regulado, e ainda bem para todos nós, porque tudo o que sai dos laboratórios tem que ser absolutamente seguro. Temos feito investigação e dado passos muito concretos e avanços muito concretos na área da luta contra o cancro, e posso avançar desde já que no próximo dia 3 de fevereiro vamos ter um evento nacional no INL, que é o Health Tech World Cancer Day, é um dia ligado ao Dia Mundial do Cancro, em que nós durante uma manhã vamos alertar para a divulgação que é necessário fazer sobre a tecnologia que cada vez mais ajuda a combater o cancro. Posso dar um exemplo. Estamos para publicar muito brevemente numa revista científica de âmbito internacional uma investigação que nos ajuda a perceber onde é que a nanotecnologia está a entrar. Está a entrar numa área que se chama teranóstica, que é a junção do diagnóstico e do tratamento. Uhum. Por um lado, nós conseguimos, num mesmo passo, detectar uma célula cancerosa e matá-la ao mesmo tempo. Portanto, isto é algo que tem vindo a ser estudado e que tem vindo a ser tentado, mas que muito dificilmente tem sido conseguido. E aquilo que nós pretendemos é que com uma dose muito mais pequena de medicamento anticancro, nós consigamos uma eficácia muito maior, com um benefício também muito maior para o doente, que assim vai ter menos efeitos secundários. Uhum. Portanto, estas são, assim, de uma penada, duas áreas principais em que o INL tem vindo a destacar-se.
Uhum. Acredito que ao longo destes anos, dezenas e dezenas de investigadores tenham passado pelo INL e de diferentes nacionalidades também, obviamente.
Milhares. Neste momento, os alumni do INL estão espalhados nos quatro cantos do mundo. O INL, para dar uma ideia de crescimento, em 2015 eram 60 pessoas, não apenas investigadores. Hoje somos mais de 400, de 40 nacionalidades diferentes. Temos vindo, através do nosso Estatuto Internacional, a conseguir atrair pessoas altamente qualificadas, inclusive pós-doutorados em áreas muito, muito específicas do saber, e apraz-nos perceber que muitos deles ficam extremamente agradados com as condições que encontram no INL e, acima de tudo, com a disponibilidade. Tivemos pessoas, por exemplo, do MIT, nos Estados Unidos, que diziam: eu no MIT não tenho as condições que tenho aqui no INL, porque eu, se quiser utilizar um microscópio eletrónico, não consigo, tenho de marcar vez e se calhar daqui a 2 meses é que irei conseguir. Portanto, aqui ainda há essa disponibilidade para utilizar equipamentos de ponta que são essenciais no desenvolvimento do trabalho que esses investigadores têm de fazer.
Portanto, isso significa, obviamente, que a comunidade científica respeita ao máximo o INL e aquilo que aqui se faz.
É uma relação que tem vindo a crescer cada vez mais. O INL, à data de hoje, confessamos que ainda temos alguns problemas de notoriedade, nem todas as pessoas sabem o que é o INL e onde se encontra, mas é um problema que tem vindo a diminuir de dimensão. Cada vez mais.
Faz parte também, são dores de crescimento.
É natural, é natural, sim. Porque cada vez mais nós fazemos publicações em revistas científicas, em jornais científicos em todo o mundo. A presença dos nossos investigadores em congressos tem vindo a aumentar também. Ou seja, temos feito um esforço consistente e perene de divulgação do INL a nível internacional. E quando se fala em INL, já as pessoas não perguntam em INQ. Portanto, já é uma instituição conhecida e reconhecida a nível mundial, e está aqui em Braga, curiosamente num sítio que tem vindo a constituir-se como um hub de inovação, e uma cidade para a qual não é difícil atrair talento.
Disseste há pouco que são cerca de 400 pessoas hoje em dia a trabalhar no INL. Estamos a falar já da capacidade máxima deste espaço para absorção de...
Estamos muito perto de atingir neste momento. 400 pessoas é o número de pessoas para as quais o INL foi criado e foi dimensionado em termos arquitetónicos, se pudermos chamar. Muitas pessoas ainda se lembrarão que no sítio onde o INL se encontra hoje estava a Bracalândia. Nós costumamos dizer que aquele lugar ainda é um parque de diversões. Nós divertimos-nos muito a fazer o que fazemos porque ouvimos frequentemente dizer isto, nós vamos ao espaço todos os dias. Porquê? Porque as imagens que saem dos microscópios remetem-nos tanto para paisagens lunares e imagens estranhas, tão fora daquilo que nós conseguimos encontrar no nosso planeta, que nos leva a acreditar que, principalmente os investigadores, são pessoas privilegiadas por poderem conseguir alterar as características dos materiais de modo a que nós consigamos obter deles novas utilizações.
Há bocado referiste aqui que já passaram milhares de investigadores pelo INL. Qual é a duração média de um investigador neste instituto?
Depende do tipo de investigação que desenvolve, mas estamos a falar entre 2 a 3 anos. Há muitos investigadores que já estão há mais de 10 anos no INL, que são fundadores, membros fundadores do INL. Temos outros investigadores que, fruto da investigação que desenvolvem e por estar ligada a projetos concretos, estão 2, 3 anos e depois são embaixadores do INL, onde quer que estejam.
Há nacionalidades que estão mais presentes?
Portugal e Espanha, tendo em conta que Portugal e Espanha são os dois países fundadores deste projeto que é o INL, são as nacionalidades que estão presentes em maior número. Mas temos desde pessoas do Bangladesh ou dos Estados Unidos, com uma grande predominância também de investigadores da Índia, da China também.
Em simultâneo, acredito, decorrem inúmeras investigações no INL, nesta altura.
Sim, nós temos 25 grupos de investigação e eu posso dar alguns exemplos de áreas em que essa investigação está a ser feita. Por exemplo, na utilização do grafeno, que é carbono, ao fim e ao cabo. O grafeno é como se nós tivéssemos a grafite do lápis com apenas um átomo de espessura. E esse material serve para imensas coisas e tem estado a ser usado, por exemplo, para aumentar a sensibilidade de sensores capazes de detectar o ADN, seja de pessoas, seja de espécies vegetais, em que nós conseguimos utilizar estes sensores não só para detectar quem é a família de uma pessoa, mas também para perceber se um vinho do Porto é mesmo vinho do Porto ou é feito com mosto de castas de outros países. Por exemplo, temos uma área que cria alimentos funcionais, que são mais facilmente absorvidos pelo organismo e que são dirigidos a grupos específicos de pessoas, tais como idosos, diabéticos, pessoas com demências. Temos um outro grupo que cria dispositivos de diagnóstico capazes de capturar e identificar células tumorais circulantes, que são responsáveis por cancros secundários ou as chamadas metástases, que têm um índice de mortalidade provocada muito, muito grande. Temos também um grupo que desenvolve novas formas de terapia contra o cancro, mais dirigidas, mais eficazes, com menos efeitos secundários. Temos também uma área que cria sensores de microfluídica que podem ser utilizados para diversas utilizações. Nós trabalhamos com uma empresa que se chama Hanson Robotics, que não diz muito à maioria das pessoas, mas se eu disser que criou o robô Sofia, que foi o primeiro robô com personalidade jurídica em todo o mundo, nós estamos a trabalhar com eles para uma coisa com muita piada, pode-se dizer mesmo, que é conseguir dar sensibilidade à pele da Sofia. Portanto, nós estamos a desenvolver os sensores que vão tornar a Sofia um robô mais sensível, digamos assim. Uhum. Para além disso, criamos também dispositivos para melhorar a qualidade da água. É um grupo que tem um trabalho enorme desenvolvido nesta área e que, através de sensores, nós somos capazes de identificar e captar pesticidas, toxinas e poluentes farmacêuticos. Eu não é para assustar ninguém, mas quando nós bebemos um copo de água, seja da torneira ou um copo de água engarrafada, há uma enorme probabilidade de essa água ter subdoses de medicamentos como diclofenac, como ibuprofeno, e até hoje os métodos de filtragem que existem não são capazes de reter essas moléculas. O que é que acontece? Nós, por força de ingerirmos copos e copos de água, vamos desenvolvendo resistência a esses medicamentos e muitas vezes não sabemos porquê. Portanto, aqui a ideia é que nós consigamos que estes sistemas retenham toxinas, retenham pesticidas, e no caso das toxinas, isto é muito importante e temos muito trabalho desenvolvido com a Galiza, onde na produção de bivalves a existência de toxinas na água arruína uma produção inteira, sem falar nas consequências que isso vai ter depois em quem consumir esses bivalves.
Uhum. Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com Jorge Fiens, diretor de comunicação e marketing do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Jorge, a ligação com a Universidade do Minho é também determinante no dia-a-dia do INL. É importante aquilo que a própria universidade produz na investigação, os investigadores que lá estão e que depois também partilham esta experiência, este trabalho no INL.
Nós temos muitos investigadores que trabalham simultaneamente também na Universidade do Minho, embora o INL não seja um departamento da Universidade do Minho, como muitas pessoas tendem a pensar, são duas entidades distintas, mas fruto não só da proximidade geográfica, nós costumamos às vezes brincar e dizer que com uma pedra bem puxada conseguimos chegar, eles chegar a nós e nós chegar a eles. Mas temos muitos investigadores, sem querer particularizar um em concreto, temos muitos investigadores que desenvolvem trabalho no INL e trabalho na Universidade do Minho, e inclusive há uma instituição em que existe uma participação de ambas as instituições, passo pelo Erasmo, que é o Quantalab, para desenvolver a tecnologia e a computação quântica, em que o INL, a Universidade do Minho e também o CEI, o Centro de Inovação e Excelência Automóvel em Matosinhos, e o Inesctec do Porto, estão a trabalhar em conjunto para conseguir, digamos assim, fazer com que haja uma evolução cada vez maior na computação quântica. Aliás, posso até dar já uma notícia: no próximo verão, de 6 a 10 de julho, o INL vai promover a Escola de Verão INL em Computação e Tecnologias Quânticas, que é uma escola de verão de uma semana dirigida a estudantes dos 11º e 11º ano de todo o país, para virem para o INL e estarem de manhã à noite a estudarem tecnologias e computação quântica. Computação quântica é uma coisa de que muitas pessoas já terão ouvido falar, mas que perguntar-se-ão o que é isto. A tecnologia quântica e a computação quântica é aquilo que irá permitir um salto muito grande em termos da capacidade dos computadores que nós atualmente conhecemos ser exponencialmente maior, e problemas que demorariam centenas de anos a resolver são resolvidos em segundos. Portanto, esta é a promessa que nós temos neste momento para a computação quântica e é uma das áreas em que temos vindo a trabalhar com a Universidade do Minho.
Além da Universidade do Minho, referiste há pouco parcerias também com empresas.
Sim.
Estamos a falar de que tipo de empresas? Muito variadas naquilo que são as suas áreas de atuação?
Sim, desde a área da aeronáutica, a área da saúde, a área da alimentação. A área da alimentação é aquela onde nós temos o maior número de colaborações. A área da grande distribuição também, por exemplo, temos um projeto com o Grupo Sonae para a substituição do plástico por materiais recicláveis, mas que garantam o mesmo nível de estanquecidade que o plástico atualmente garante. É apenas um dos projetos que eu posso dar como exemplo, e temos vindo a trabalhar também muito na área de desenvolvimento de sensores para, por exemplo, condução autónoma, que é uma área que tem vindo a ser desenvolvida não só a nível internacional, mas que aqui em Braga existem empresas, nomeadamente a Bosch e a Aptiv, que têm estado a trabalhar muito nessa área de conhecimento.
Jorge, o INL, só para encontrarmos também os nossos ouvintes, simboliza portanto uma iniciativa pioneira em que existe uma parceria internacional em ciência e tecnologia. No caso, os governos de Portugal e Espanha investem diretamente na manutenção, no fundo, do INL. Qual é, neste momento, o orçamento anual do INL?
O orçamento de 2019 correspondeu a cerca de 22 milhões de euros. Parece muito, mas para a atividade que o INL já desenvolve, gostaríamos que pudesse ser mais. Daí que o INL esteja também a procurar diversificar as suas fontes de financiamento, até porque para ser mais, o INL tem também de ter outro tipo de projetos e tem de ser ainda mais ambicioso do que aquilo que já tem sido. Um desses projetos é a criação de um edifício que será um marco, acreditamos, não só da cidade de Braga, mas do próprio país, que é o SENSE, que já está projetado e que gostaríamos muito que ele pudesse estar pronto daqui a 2 anos.
E que ficará
mesmo localizado à frente da entrada principal do INL, em terreno internacional, que é o terreno do próprio INL, entre o INL e o Parque da Rodovia. Será um edifício icónico pela forma que tem, pelo menos em projeto, e será uma forma de melhorar a ligação do INL à comunidade e de melhorar a ligação das pessoas à ciência, porque cada vez mais nós assistimos, e é um movimento a que assistimos a nível global, infelizmente, que é o de questionar a ciência. A ciência não é política, a ciência é ciência, e não podemos acreditar nela quando nos dá jeito, e usá-la só quando isso é proveitoso para nós. Cada vez mais a ciência tem que estar presente nas tomadas de decisão, e isso só se consegue com pessoas, com cidadãos informados, que não comem a primeira coisa que lhes querem vender. E isso também é uma responsabilidade não só do INL, mas de todas as instituições que desenvolvem e fazem ciência.
Jorge, nos anos mais recentes tem-se sentido precisamente isso, que o INL procura aproximar-se da sociedade civil, procura mostrar ainda melhor aquilo que lá se desenvolve. Que laços é que ainda se podem criar entre, por exemplo, os bracarenses, mas não só, estamos a falar da região do Minho, por exemplo, onde o INL está instalado. Que laços é que ainda será possível criar? Que atividades é que já têm desenvolvido nesse sentido de aproximar as duas partes?
O INL orgulha-se de ser um elemento ativo da comunidade de Braga. Apesar de nós não sermos uma instituição portuguesa, de não sermos uma instituição local, nós orgulhamos-nos de estarmos integrados, por exemplo, no Conselho Estratégico da Invest Braga, de fazermos parte de vários grupos de trabalho que existem em conjunto com o município de Braga, e orgulhamos-nos de sermos elementos ativos da comunidade. Só temos pena de não conseguirmos ser mais, porque não existem assim tantos projetos que nós consigamos desenvolver no imediato possam levar a isso. Gostaríamos que nós pudéssemos ter cada vez mais um dia aberto para que pelo menos uma vez de 2 em 2 anos as pessoas pudessem ser convidadas para vir ao INL, conhecer as instalações, falar com os nossos investigadores e perceber onde é que nós ali fazemos ciência. O nosso primeiro diretor-geral, o professor galego José Rivas, dizia que o INL é uma catedral de ciência, e é de facto para isso que foi construída, mas é uma catedral que não foi feita para ser admirada apenas, é uma catedral que tem como missão converter as pessoas, chamá-las a nós e mostrar que aquilo que nós fazemos é importante. E nós queremos aumentar o nosso laço com a comunidade, seja de Braga, seja até a um nível mais internacional, porque nós levamos muito a sério uma coisa que é a prestação de contas. Nós trabalhamos em praticamente em exclusivo, tirando os contratos que temos com outras empresas, com dinheiro que nos é dado pelos contribuintes de Portugal, de Espanha e também contribuintes europeus, e fazemos questão de mostrar às pessoas a ciência que nós desenvolvemos e que estamos a trabalhar para elas. Nesse sentido, planeamos este ano conseguir fazer um dia aberto no último trimestre do ano, portanto, um dia de portas abertas, para conseguirmos convidar pessoas de todo o país, inclusive da Galiza, para poderem vir ao INL e conhecer aquilo que nós fazemos. Já em março, iremos fazer a INL Summit, que não se realizou em 2019 e que será dias 24 e 25 de março, e o tema vai ser Carbon Neutral 2030, portanto, neutralidade carbónica 2030. Nós sabemos que o objetivo de Portugal e da Europa é atingir a neutralidade carbónica em 2050, mas a verdade é que se nós não fizermos algo até 2030, atingiremos um ponto de não retorno nessa altura, e 2030 porque é também o tempo do próximo plano estratégico do INL, que nós já delineámos entre 2020 e 2030, em que nós pretendemos atingir um número muito vasto de objetivos em benefício da sociedade.
Falando ainda de projetos previstos para a década que agora começa, estamos a falar de que projetos de que tipo?
Nós estamos a falar de projetos que tocam essencialmente em seis áreas. A área da alimentação, a área do ambiente, a área da energia, também muito ligada à área do ambiente, a área de tecnologias da comunicação e informação, e, por último, a área de tecnologias futuras e emergentes, onde se inclui, por exemplo, a área da tecnologia e computação quântica. São áreas em que nós entendemos que o contributo do INL pode ser mais útil, porque são áreas em que as pessoas conseguem encontrar uma utilidade maior para a ciência. Todos nós comemos, todos nós respiramos, todos nós temos que tratar da nossa saúde. Isto só para falar das primeiras três áreas. São áreas em que, juntamente com as outras que nós que referimos aqui, a área de ICT e de FET, e também a área de sensores, vamos desenvolver ainda mais a área de sensores no INL, são estas as seis principais áreas, em que nós vamos querer desenvolver projetos que neste momento ainda não estão totalmente definidos, há linhas de investigação já traçadas, mas que não estão o suficiente para que eu possa falar delas aqui hoje. Portanto, posso falar, no geral, de áreas em que o INL está e vai querer estar cada vez mais.
Vocês realizam muitas conferências internacionais e, mais recentemente, até locais também, em que envolveram uma série de agentes da região para debater temas também do dia-a-dia que respeitam à sociedade onde estamos inseridos.
Sim, fizemos a Hacker City, que foi uma maratona de ideias que deu excelentes resultados, em que ligámos instituições e empresas da zona de Braga e do norte de Portugal, investigadores do INL, para o desenvolvimento de soluções para problemas que, neste caso, a cidade de Braga reconhecidamente ainda tem. E chegámos a conclusões muito interessantes e teria imensa pena que essas ideias, pelo menos as ganhadoras, não fossem concretizadas nos próximos anos.
Jorge, ainda sobre o INL em si, ainda há pouco estavas a falar de algumas das características do próprio espaço, os próprios investigadores, funcionários que lá trabalham, têm estatuto diplomático. Isto são algumas curiosidades também que para as pessoas é importante entenderem aqui, no fundo, como é que as coisas funcionam no interior de um espaço que está em Braga, mas que tem características específicas.
o território onde o INL está inserido é território internacional, não é sequer território português. Eu costumo dizer que viajo todos os dias, portanto, passo a fronteira todos os dias. Para todos os efeitos, o INL é como se fosse uma embaixada. Todos nós temos estatuto diplomático e isso facilita a vinda de investigadores para o INL, nomeadamente no que diz respeito à chamada das famílias, porque muitos deles, para poderem ter condições de estarem em Braga, terem aqui com eles a família é um fator muito importante. Damos apoio também nesse sentido, que a família possa juntar-se. Seguramente que muitas das pessoas que nos estão a ouvir já viram carros com matrícula diplomática, aquelas matrículas com letras vermelhas, letras e números vermelhos em fundo branco. Portanto, há uma grande probabilidade de que a pessoa que conduz esse carro seja um colaborador ou um investigador do INL, e isso ajuda também a dar um ar cosmopolita, e não só um ar, uma vivência cosmopolita à cidade de Braga, e acho que é um contributo que, não sendo um contributo primário, para não sendo o nosso core business, o nosso principal, a nossa principal atividade, acaba por dar um contributo para o cosmopolitismo crescente que Braga tem vindo a evidenciar nos últimos anos.
Uhum. O INL oferece também alguns serviços, nomeadamente uma creche para os filhos dos funcionários.
Atingimos neste momento a capacidade máxima, com 33 crianças até aos 3 anos, e é muito engraçado porque, apesar de serem todas de nacionalidades diferentes, elas lá se entendem, o que significa que há ali uma capacidade de entendimento muito grande e que nos ensina muito. Porque o próprio INL é uma instituição que se orgulha de ser uma instituição interdisciplinar. Ou seja, se alguém está a desenvolver um projeto na área da biologia e quiser integrar conhecimento da área da física, não tem de viajar para outro país ou sequer para outro continente para falar com alguém. Basta andar 30 metros e tem alguém da área da física, da engenharia, da biomédica, para conseguir desenvolver o seu projeto. E esta creche é também um reflexo dessa diversidade, e é uma forma de nós conseguirmos também integrar cada vez mais mulheres investigadoras, mulheres que fazem ciência, mulheres cientistas que não têm de optar pela carreira ou pela sua vida pessoal. Podem ter os filhos ao longo do dia no INL, sabendo que eles estão ali ao lado a ser bem tratados, e desta forma o INL orgulha-se de conseguir ter neste momento um equilíbrio de género que é praticamente 50-50.
Uhum. Ainda no INL, e mais importante ainda, a quantidade de equipamentos e o custo, no fundo, desses equipamentos de ponta que existem no interior do INL. Podes dar alguns exemplos de algumas máquinas com que os investigadores trabalham diariamente?
A investigação em ciência é dispendiosa. Eu não vou dizer cara, porque quando nós falamos em algo caro, pensamos num gasto. Tudo o que se faz no INL é um investimento, que tem retorno, e retorno garantido e muito importante para a sociedade. O custo aproximado de construção e equipamentos do INL, custo inicial, foi superior a 100 milhões de euros, principalmente custeado por fundos europeus, tirando partido do facto de o INL estar instalado numa zona do país que beneficiava de muitos desses fundos, isto há 10 anos. Mas o INL começou muito antes disso, começou em 2005 na cabeça do então Ministro da Ciência, Mariano Gago, que de todos os projetos internacionais ou pelo menos transnacionais que poderiam ser feitos com Espanha, escolheu-se fazer algo na área da ciência. Só para dar uma ideia, desenvolvimento que nós fazemos nas principais áreas ou nos nossos laboratórios principais corresponde a muitos milhões de euros, não só na aquisição de equipamentos que têm vindo continuamente a ser renovados e atualizados para termos uma capacidade robusta de fazer de investigação científica, mas também no próprio funcionamento. Portanto, eu não consigo neste momento adiantar números concretos, nem penso que isso seja assim tão relevante, mas a verdade é que podemos garantir que o dinheiro aplicado em tudo aquilo que fazemos é um dinheiro aplicado com parcimónia e com a certeza de que vai ter um retorno assegurado para a sociedade.
Atualmente, o diretor-geral do INL é Lars Montelius, professor de nanotecnologia de nacionalidade sueca, que está à frente dos destinos do INL desde 2014 e que recentemente foi empossado para mais um mandato.
Sim, mais um mandato de 5 anos e que revela bem da influência que ele tem tido no crescimento do INL. Quando ele chegou ao INL havia menos de 60 pessoas, atualmente já multiplicámos várias vezes esse número e a intenção é que o professor Lars Montelius, junto com o professor Paulo Freitas e toda a equipa do INL, continue a assegurar uma ligação permanente às necessidades que não só Portugal e Espanha têm, mas também o mundo, em ligação constante aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que nortearam completamente a estratégia que foi traçada e norteada pelo professor Lars Montelius para os próximos 10 anos.
Jorge, muito obrigada. É assim o ponto final no Campus Verbal desta terça Fora hoje com Jorge Fiães, diretor de comunicação e marketing do INL, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.